no ar? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Projeto de lei que cria Plano Estadual de Educação é enviado à Assembleia Legislativa. O texto define metas para o ensino nos próximos 10 anos e revoga o Plano Decenal de Educação, que foi aprovado pelo Legislativo em 2011 e ficará em vigor até 2020. O objetivo é adaptar a legislação mineira ao Plano Nacional, que só foi aprovado pelo Congresso em 2014. São ao todo 20 metas, que incluem a erradicação do analfabetismo, universalização do ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos de idade e elevação do índice de desenvolvimento da educação básica. O texto prevê ainda a avaliação das metas de 2 em 2 anos e a realização de 2 conferências estaduais de educação até o final da vigência do plano. O projeto de lei que cria o Plano Estadual de Educação vai passar agora por 3 comissões e votação em 2 turnos no plenário da Assembleia. Proposta preliminar da nova Base Nacional Comum Curricular vai ser lançada hoje. A criação de diretrizes comuns para orientar os conteúdos ensinados no Brasil é uma determinação do Plano Nacional de Educação. Durante uma palestra ontem em São Paulo, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, adiantou que a ideia é padronizar pelo menos 60% do currículo da educação básica, mas respeitando as diferenças regionais. A proposta ainda é estabelecer um diálogo maior entre o currículo e o Enem. Após a apresentação do MEC, a base ainda vai passar por uma consulta pública e a ideia é que fique pronta até março do ano que vem. O Ministério da Educação criou um site para reunir as informações sobre a base e receber sugestões. É o basenacionalcomum.mec.gov.br. Para incluir negros, pardos, indígenas e estudantes com deficiência em programas de pós-graduação, o Ministério da Educação cria grupo de trabalho encarregado de propor medidas para ampliação do acesso dessa parcela da população a cursos de mestrado, doutorado e programas de mobilidade internacional. A portaria que cria o grupo foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Vão fazer parte do grupo representantes do Ministério da Educação, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e organizações como o Fórum Nacional de Educação Inclusiva, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Educafro. A coordenação vai ser da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O prazo é de 4 meses para a conclusão das atividades. Mudanças na metodologia do ranking internacional QS, que avalia as universidades mundiais, alteram consideravelmente a posição das instituições de 2014 para este ano. Das 100 primeiras colocadas, apenas 3 universidades permaneceram na mesma colocação. O ranking QS é desenvolvido para auxiliar as universidades em 4 áreas: pesquisa, ensino, empregabilidade e internacionalização. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
A primeira universidade brasileira que aparece no ranking QS desse ano é a USP, Universidade de São Paulo, que está na posição 143, 11 abaixo da registrada no ano passado. Além dessa instituição, outras 5 das 10 primeiras universidades brasileiras caíram de colocação em relação ao último levantamento, entre elas a UFMG, que passou da faixa de 451 a 460 para a faixa de 551 a 560. Essa troca de posições não é muito comum nos rankings desse tipo de um ano para o outro e ocorreu em função de uma mudança na metodologia do ranking QS. A principal alteração foi a criação do indicador citações por faculdade, que tem o peso de 20% na nota geral de classificação das instituições. Esse critério contabiliza as citações em artigos científicos de acordo com 5 áreas de pesquisa: humanidades e artes, engenharia e tecnologia, ciências da vida e medicina, ciências naturais e ciências sociais e gestão. De acordo com a empresa responsável pelo ranking QS, contabilizar as citações feitas às universidades de acordo com áreas de conhecimento é vantajoso para as instituições que têm perfil forte em áreas com menor atividade de pesquisa, tais como artes, humanas e ciências sociais. O pró-reitor de graduação da UFMG, Ricardo Takahashi, explica de que forma as mudanças da metodologia impactam nos resultados do ranking.
Teoricamente, a gente não sabe exatamente qual a conta que eles fazem, mas o que eles dizem é ponderar igualmente então, as ciências sociais e as artes, porque essas áreas tipicamente teriam pouco peso na metodologia anterior, que eles simplesmente contavam os artigos. E era de se esperar, então, que universidades que fossem mais fortes nessas áreas subissem de posição, as que não tivessem tanta presença nessas áreas caíssem de posição.
Na avaliação do pró-reitor de graduação da UFMG, Ricardo Takahashi, embora a justificativa para as mudanças seja coerente, os cálculos utilizados para a classificação das universidades não ficaram claros. Entre as brasileiras, a UFMG aparece melhor posicionada nas áreas específicas do que na classificação geral. É o que explica o pró-reitor de graduação da UFMG, Ricardo Takahashi.
O UFG no Brasil, de acordo com eles, de acordo com a forma que eles mandaram. Na área de artes e humanidades, nós estamos em sexto, dentro das universidades brasileiras. Na área de engenharia e tecnologia, nós estamos em quinto. Na área de ciências da vida e medicina, nós estamos em quinto. Na área de ciências naturais, então, nós estamos em quarto. E na área de ciências sociais, a gente não aparece. Ok, então, tudo bem. A universidade estaria aqui em quarto, quinto. Posição média dessas outras áreas que foram avaliadas. Se a gente pegar a média das posições, daria 5 no Brasil. Na hora que coloca a outra área, a gente cai para 10º. Não sei como é que se faz uma conta que chega nesse resultado.
Há 10 dias, a UFMG entrou com ofício solicitando mais informações sobre os cálculos utilizados para a classificação das universidades, mas ainda não obteve resposta. Além das citações por faculdade, o ranking QS, desenvolvido por uma empresa inglesa especializada em educação, leva em consideração outros critérios, como a internacionalização, a reputação acadêmica e a proporção de estudantes e professores. O ranking QS está disponível no site www.topuniversities.com. Repórter Paula Dornelas.
Agora vamos de serviço.
Concursos.
A Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para o Departamento de Economia Rural, para atuar na área de administração rural. Necessário ter graduação e doutorado em áreas como administração, agronegócio, ciência florestal e engenharia de produção. Inscrição até 8 de outubro. O edital está disponível em www.ufv.br. Também na Federal de Viçosa, uma vaga para o Departamento de Engenharia Agrícola, para atuar na área de saneamento ambiental, poluição do meio físico e aproveitamento de resíduos. Necessário ter graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental e doutorado em Engenharia Agrícola, Sanitária, Ambiental ou Afins. Inscrições até 1º de outubro. Acesse o edital em www.ufv.br. Vamos à última dica de hoje. Terminam na sexta as inscrições para professor de magistério superior para a área de economia na Federal de Alfenas. A oportunidade é para dar aulas no campus avançado de Varginha. Necessário ter graduação em qualquer área do conhecimento e mestrado ou doutorado na área de ciências sociais aplicadas ou em programa de pós-graduação que tenha relação com a área de economia. Inscrições até 18 de setembro. Edital disponível em www.unifal-mg.edu.br.
Ciência de Minas.
Conhecido por suas propriedades energéticas, o açaí é consumido por muitos em forma de suco, creme e até mesmo sorvete. Mas os efeitos da fruta podem ir além dessa forcinha extra para que você faça as suas atividades. Pesquisadores da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto avaliam o potencial do açaí no controle de doenças associadas ao colesterol alto e a danos oxidativos no sangue, como a aterosclerose, que é o acúmulo de gorduras na parede das artérias. De acordo com o trabalho, pessoas que ingeriram a fruta apresentaram redução nos níveis de colesterol LDL, o colesterol ruim. A professora e pesquisadora do Laboratório de Epidemiologia Molecular da Escola de Nutrição da UFOP, Renata Nascimento de Freitas, explica os resultados do estudo.
Nós selecionamos mulheres saudáveis e elas consumiram por 4 semanas 200 gramas por dia do açaí. Existe um tipo de colesterol, que é o LDL, né, que é o colesterol que provoca a formação de placas aterogênicas. O que a gente observou no nosso experimento é que a forma oxidada do LDL estava diminuída. Observamos também que o açaí provocou uma melhoria ou um aumento da atividade da enzima que impede a oxidação do LDL. Né, a gente poderia dizer que protege contra a formação das placas.
A ciência por trás do açaí.
Os estudos eles começaram, na verdade, com outro grupo de pesquisadores na UFOP, mas que trabalhavam com modelos animais, aos quais era dada dieta hipercolesterolêmica, ou seja, dieta que provocava um aumento das concentrações de colesterol e triglicérides. E estes animais eles foram tratados com o açaí na dieta. Estes estudos, eles indicaram que o açaí poderia ter benefícios ao estado oxidativo dos animais e também o açaí contribuía para melhorar o perfil de lipídios. Estimulados por estes resultados, nós decidimos no Nutrigen, então, realizar um estudo com humanos.
Próximos passos, o açaí contra a artrite.
Estamos terminando, ainda não temos os resultados de todos os dados, também trabalhando com marcadores inflamatórios. Estamos estudando também o efeito do açaí sobre estes marcadores inflamatórios. Mas, paralelamente, nós começamos a desenvolver, aí já num projeto de doutorado, um trabalho com animais, mas no modelo de artrite reumatoide. Então, a gente vai estudar agora em animais o efeito do açaí na artrite reumatoide. Então, esse trabalho está em andamento como estudante de doutorado.
O açaí é nativo da Amazônia brasileira e é encontrado principalmente no estado do Pará. Antes de encerrarmos esta edição, vamos falar de outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Espécies raras são as maiores vítimas do desmatamento na Amazônia, aponta estudo da Universidade Federal de Viçosa. Com isso, a diversidade acaba ficando comprometida, com animais mais raros perdendo os habitats para os animais mais comuns. Esse processo é chamado de homogeneização biótica. Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas desenvolvem manteiga mais cremosa, que mesmo em baixas temperaturas é mais fácil de espalhar sobre o pão ou outros alimentos. Segundo o estudo, não há diferença de sabor para a manteiga comercializada. Observatório Nacional desenvolve aplicativo para prever marés oceânicas em 55 portos de diferentes regiões do país. O Astromares compila dados das tábuas de marés publicadas pela Marinha e simula eventos astronômicos associados ao fenômeno, como a perturbação da Lua e do Sol sobre a Terra. Informações: daed.on.br/astro/mares. Repetindo: daed.on.br/astro/mares. Pesquisas da Universidade do Tocantins, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos e Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares abre caminho para a vacina contra veneno de raias. Esse tipo de envenenamento costuma ser registrado nas regiões norte e centro-oeste do país.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, produção de Paula Dornelas, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.